Vamos falar um pouquinho sobre as mídias sociais para o varejo regional. Dá para trabalhar mídias sociais para o varejo?
Dá sim, Ronaldo. E esse é um ponto que acontece em todos os locais de discussão quando se fala em mídias sociais para pequenos negócios, né? Muita gente fala sobre mercado nacional, mercado internacional, e pouco a gente vê se falando sobre o mercado regional, né, das pequenas e médias empresas e como elas podem atuar nesse ambiente digital, né? Óbvio que em proporções bem menores, mas elas também conseguem atuar no ambiente digital, mesmo sendo menores do que essa abrangência nacional, que normalmente é o que mais aparece.
Que interessante. Agora, a gente realmente quase não fala, né, sobre mídias sociais para varejo, principalmente pensando num aspecto mais regional. E tem boas potencialidades, né?
Isso. E um dos pontos mais importantes nisso, e é uma tendência que já acontece há muito tempo no varejo regional, é essa proximidade que ele tem com o consumidor final. Quando a gente fala de um marketing nacional, né, marketing internacional, a gente fala muito do institucional e de grandes campanhas, né, nas macro campanhas. Quando a gente fala do varejo regional, do pequeno varejo, a gente fala de uma proximidade, né, com o consumidor final e de uma micro campanha de ativação que tem muito mais a ver com a relação que ela tem ali já com a consumidora, né, ou com o consumidor na loja, do que numa campanha institucional. Ou seja, a gente pode hoje usar um WhatsApp, né, que é o grande, a ferramenta que está se usando muito no varejo regional, que é para usar o WhatsApp para mandar uma mensagem para cliente dizendo que um produto novo chegou ou que o tamanho dela foi reposto na loja, né? A gente tem essa proximidade, o que não acontece com tanta frequência quando a gente fala de macro campanha, né, que está a um tamanho nacional. Esse é o grande trunfo que o varejo regional tem na mão para trabalhar a conversão, né, a venda e o relacionamento com o cliente.
E aí a gente tem algumas, digamos, empresas que estão fazendo um trabalho bem interessante, né? A gente tem algumas experiências aí que podem inspirar, digamos, quem quer fazer um trabalho diferenciado, né?
Já sim. Uma delas é a marca de sandálias Melissa, né, que criou o Clube Melissa. E acho que o ponto importante de levantar aqui é a criação desse clube é pensando no quê? Ponto de venda hoje, ele não é mais só um ponto de venda, ele também é um ponto de experiência do consumidor com a marca. E quando a loja entende, né, que esse espaço não é só um espaço para promover venda e sim relacionamento, ela ganha muitos pontos ali e ganhou muito nessa criação do Clube Melissa, porque é uma marca que tem fãs pelo Brasil inteiro, né? As pessoas que usam Melissa são fãs da marca. E nessa possibilidade da criação do clube, né, de criar esse relacionamento, eles abriram espaço para que cada clube tivesse a sua ativação de mídias sociais. Ou seja, cada clube pode ter o seu Instagram, a sua página no Facebook, o seu número de WhatsApp para promover o quê, gente? Relacionamento, né? Promover essa relação com o consumidor que está lá na ponta e que normalmente o marketing que cuida de toda a ação global não enxerga. Mas o pessoal que está lá na ponta do varejo consegue e consegue converter isso num cliente fiel, né? Uma pessoa que vá comprar com uma periodicidade maior e vá estar ali sempre próxima, vendo na vendedora e no ponto de loja física que ele tem, uma ótima relação entre a marca e ele.
Uma das iniciativas aí que me pareceu bastante interessante é nessa aproximação entender que quem vai até a loja pode ser ali na loja uma porta de entrada para esse tipo de relacionamento posterior. E que quem vai na loja hoje não está a fim de levar mais, não tolera mais aquele jogo de empurra, né? Porque às vezes você chega ali, ah não, leva esse calçado, leva essa blusa e faz todo aquele jogo de sedução, às vezes a pessoa até leva. Mas isso causa depois um desconforto, um descontentamento, porque a pessoa às vezes compra algo que não se identifica. Então tem todo um jogo que passa pelo contato pessoal para depois estabelecer esse relacionamento virtual também, né?
Exato, porque o que acontece? Antes, a gente era, como consumidor, a gente era muito passivo, né? A gente não reclamava, a gente não falava muito. Então, o vendedor me empurrava um produto para a gente, em certo momento de intimidade, assim, de intimidação, né, do vendedor com a gente até levava o produto. Chegava em casa, passava um tempo, ficava descontente, mas tinha passado. hoje o consumidor é muito mais ativo e ele é muito mais protagonista do que está acontecendo no varejo do que era há alguns anos. Né? Hoje o nosso consumidor está à frente, então a gente precisa, querendo ou não, colocar ele ali no pedestal e ele é quem faz o giro da minha loja, é ele quem vende, quem defende a minha marca quando precisa, né? Aquele defensor da marca, é ele que, se ele me ama, né? Se ele ama a minha marca, ele vai defender a minha marca. Ele é a nossa grande força do varejo, né? É o cliente. E essa relação tem que ser verdadeira. Não adianta tentar empurrar, porque hoje o cliente sabe o que quando o produto está sendo empurrado, né? Ele já tem muito mais consciência. A internet está aí para dar informação para ele, né? Hoje a gente consome 5 vezes mais informação do que a gente consumia há 5 anos. Então imagina o tanto de informação que a gente consome através da internet, né, e de qualquer outro meio, e isso as pessoas estão levando para no momento da decisão da compra, saber se aquilo ela precisa ou não. Então as vendedoras que são essas empurra, né, quer empurrar produto, elas estão perdendo espaço para aquelas que querem promover uma relação verdadeira.
Muito bem. Passa, valeu pela conversa, pelas dicas, sempre importantes aqui no CBN Conectividade.
Um abraço, Ronaldo. Até semana que vem.